Boa noite, irmãos, amigos. Vamos à penúltima pregação na Epístola de Paulo aos Colossenses, capítulo 4, versículos de 2 a 6. Iniciamos alguns meses atrás, no capítulo 1, versículo 1, e estamos expondo com detalhes esta epístola tão rica. E agora, no final, capítulos 3 e 4, Paulo dedica para as exortações práticas, depois de dedicar dois capítulos, os primeiros, para o ensino teológico, mas diretamente do que a parte prática. Aí ele vem e aplica de uma maneira muito bela algumas verdades que ele vinha ensinando. Então, estamos no capítulo 4, Colossenses capítulo 4, versículos de 2 a 6. Logo depois, então, da sessão em que ele se dirige aos maridos e às mulheres, aos pais e aos filhos, aos senhores e aos servos ou escravos, agora ele generaliza e pede a todos alguma coisa, por ele, por todos, como vamos ver. Então, Colossenses capítulo 4, versículos de 2 a 6, nós lemos: perseverai na oração, vigiando com ações de graças. Suplicai ao mesmo tempo também por nós, para que Deus nos abra a porta à palavra, a fim de que falemos do mistério de Cristo, pelo qual também estou em algemas, ou algemado, para que eu o manifeste, como devo fazer. Portai-vos com sabedoria para os que são de fora, aproveitai as oportunidades. A vossa palavra seja sempre agradável, temperada com sal, para saberdes como deveis responder a cada um. Vamos orar. Santo Deus, nosso bom Pai, que teu Espírito Santo nos dirija nesta pregação e que possamos aplicar essas verdades hoje em nossas vidas. Essa palavra penetre com profundidade, não apenas na nossa mente, não apenas para que fique na memória como alguma coisa interessante, como um bom conselho, simplesmente, mas que vá mais fundo, penetre nossa alma, sabendo que é a palavra de Deus que é dirigida a nós através das Escrituras, e que compete a nós entendermos, aplicarmos esta palavra no dia a dia. Somos privilegiados, porque valorizamos a tua palavra, tão desprezada nos dias de hoje, aliás, desde que o pecado entrou no mundo, e o próprio Senhor Jesus Cristo disse que um punhado, apenas poucos é que serão salvos, poucos é que valorizam a tua revelação. Muitos falam disto, mas no dia a dia mostram que essa valorização não passa de um costume religioso, de uma tradição que recebeu, mas para quem entende o que é realmente a tua palavra, este leva muito a sério. Quem conhece Cristo e procura viver a tua palavra. É em nome dele, Cristo, que nós te pedimos e agradecemos de antemão. Amém. Então ele entra aqui no assunto da oração, já quase se despedindo dos irmãos, já na fase final da sua carta. Perseverai na oração, vigiando com ações de graça. Só aqui nós temos três lições valiosas sobre oração. Poderíamos parar aqui, dedicar muito tempo para falar de oração, mas não vamos fazê-lo. Simplesmente quero observar esses três pontos aqui. Observe o verbo que ele usou, perseverar, que de fato significa, no original, continuar, insistir. O Senhor Jesus Cristo falou para nós não desistirmos de orar. A Bíblia toda toca neste ponto e insiste nisto. E o crente precisa compreender desde cedo que oração é algo muito sério e que envolve dedicação, envolve vontade, determinação. É uma espécie de uma luta com Deus, talvez, mas antes disso, uma luta contra as coisas do dia, contra o estado, as circunstâncias das coisas que nos cercam, uma luta contra a nossa própria carne e tentando convencer aqui, entre aspas, a Deus, argumentando com Ele, e Ele permite que nós argumentemos com Ele. Então, perseverar. Seria interessante alguém pensar assim, que coisa, pensando bem, eu tenho que ser muito honesto, esse verbo perseverar nem cola para mim, porque a gente não persevera numa coisa que a gente não faz, a gente só persevera numa coisa que já está fazendo. Então pode parecer até um pouco esquisito dizer, irmão, persevere nas suas orações, entendeu? Persevere, continue, não desista. A propósito, fale aí um pouquinho da sua vida de oração. Hã? Então, talvez a primeira coisa é você avaliar se essa exortação de perseverar, esta noção de insistir, tem a ver com você. Ou teria que dar um passo atrás e dizer, irmão, adquira o hábito de orar. Paulo já está assumindo que os irmãos tinham esse hábito. Apenas não parem. Continuem. Então, cada um traga para si o tamanho da aplicação que pode fazer na sua vida isto. Perseverar na oração. Vigiando. Jesus falava muito em vigiar. Então, orar não é só encomendar a Deus e esquecer o assunto. Não, eu oro, eu persevero, sim, mas eu peço umas coisas para Ele, já pedi, está pedido. Fazer o quê? Fazer o quê não? Vigia. Não, mas vigiar o quê? Eu não já pedi, não foi para Ele? Mas você sabe o tipo de circunstâncias que Ele vai utilizar para lhe responder? E você sabe o que Ele vai exigir de você para poder responder ao que você pediu a Ele? Então você pede que Deus lhe mantenha puro e não vigia a sua alma. Aí se expõe a perigos quanto à sua pureza, à sua santidade, e vive de uma maneira descuidada, e pedindo, perseverando e pedindo, mas falta esse aspecto aqui de vigiar. Você pede e fique atento, porque Deus vai, provavelmente, em muitas ocasiões, vai querer utilizar algo seu, vai puxar de você, vai exigir, vai demandar de você algo no contexto de responder às orações que você está pedindo. Então, orar não é só encomendar, deixar com Ele e virar as costas e tocar para frente sua vida. Não é bem isto. Terceira observação sobre oração, vigiando com ações de graça. Muito interessante. Agradecer é uma forma de vigiar. Vigiar com ações de graça. Eu pensei que vigiar era só com atenção, olhando, cuidado e tal. Mas como é que eu vou vigiar com ações de graças? Ações de graças, claro, significa agradecimento. Porque quando o crente tem o hábito de agradecer a Deus constantemente, ele está ligado com Deus. Ele está ligado com as coisas espirituais. Então, automaticamente, ele está atento. Ele está sensível. Assim, ele não vai nem se lembrar de agradecer alguma coisa para Deus. Nem ocorre a ele alguma coisa assim. Se ele está agradecendo constantemente a Deus, as coisas da vida dele, é porque ele está atento. Vigiando. Então, essa é uma forma de vigiar. Muito bem. Suplicai ao mesmo tempo, aqui mais um assunto para as orações dos irmãos, também por nós. Olha só, Paulo precisando de oração, nós sempre pensamos em Paulo como super-homem, crentezão, acima de qualquer suspeita, um apóstolo gigante na fé. Pois é, tudo bem. Pode até aplicar esses termos para ele, mas se fizer questão de aplicar, faça com cuidado. Porque ele era homem como nós, fraco como nós, frágil como nós, pecador como nós. Mas, pastor, o senhor fica chamando Paulo de pecador, o senhor não o conheceu, ele pode não gostar. Tá? Não, é porque ele mesmo disse. Aliás, mais de uma vez. E ele disse que entre os pecadores ele era o menor, não era? Ah, é? Ah, obrigado. O maior dos pecadores. Lembre disso. Antes de idolatrar Paulo, ou de idolatrar qualquer um que não seja o próprio Senhor Jesus Cristo. Aí não é idolatrar, é adorar com propriedade, porque ele é Deus. Suplicar ao mesmo tempo por nós. Para quê? Eu comecei semana passada, nas quartas-feiras, nos cursos de oração, estou fazendo um tempo novo ali naquelas quartas-feiras. Eu estou tentando elevar o padrão da igreja em termos de oração. E eu andei percebendo que estávamos muito acostumados na hora dos pedidos de oração a duas coisas. Primeiro, concentrando em coisas daqui. Saúde era grande campeã dos pedidos, saúde, 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 saúde. E coisas daqui, concurso tal, isso aqui, aquilo outro, aquilo tal, que é correto, como eu já falei, mas não a ponto de ser o assunto dominante de 30, 40 pessoas, como estamos reunidos aqui na quarta-feira. Então, se resumir o que nós estamos pedindo por saúde, ficar bom da gripe, ficar bom da tosse, ficar bom, né? E que a operação tal, a cirurgia tal, que é válido, repito, mas isso aí vai ser o alvo. Vamos ler mais a Bíblia. Foi o que eu disse para eles lá. Estude as orações feitas na Bíblia e quais os motivos das orações registradas na Bíblia. E a segunda coisa que eu estava observando é o nível de detalhe das pessoas que estavam pedindo oração. É isso, é porque eu senti uma dor, aí eu fiz um exame, aí o exame não deu bom, pediu para eu repetir, fiz no outro laboratório, e o tempo rodando aqui, 40 irmãos olhando ali, o tempo passando, e detalhando, e eu pensando, não está correto. Então, estou tentando levantar este aspecto do nosso, enriquecer esse nosso culto de oração, para concentrar, obviamente, sem vedar, ou vetar, melhor dizendo, os pedidos para as coisas daqui, materiais ou de saúde, coisas terrenas, pode pedir, mas de uma maneira rápida, concentrada. E dar prioridade para as coisas espirituais. E mais, falei isso outro dia, foi ótimo acontecer isso agora aqui. Porque alguém dizia, eu queria orar pelo fulano. Ah, o que mesmo? Pelo fulano? Pedir o quê? Gente, nas orações da Bíblia, geralmente a gente vê o motivo pelo qual alguém está pedindo oração ou está orando. Orando pelo quê? Se acostume com isso. Não é dizer, Senhor, me ajuda. Tchau. Eu tenho que trabalhar. Senhor, eu quero orar pelo meu pai. Em nome de Jesus, amém. Mas o que pelo seu pai, ou pelo seu irmão, seu vizinho, seja quem for? O que está pedindo? Acho que a gente esquece que Deus é um Deus absolutamente pessoal. Pessoal. Eu não sei, não teria sentido alguém chegar para um governador e dizer, eu queria pedir uma coisa para o senhor. Eu digo o quê? Qualquer coisa. Aí ele chamaria o segurança, ele chama aqui o médico de plantão, leva para um psiquiatra, dá um jeito nele aí, porque o cidadão veio aqui, me pediu uma audiência e me pediu qualquer coisa. Não pode estar normal. E às vezes a gente faz assim com Deus, Senhor, me dá aí qualquer coisa. Faça assim não. Paulo não fazia assim. Suplicai também por nós. Pelo quê, Paulo? Saúde, porque ele ia fazer um exame, uma ultrassonografia. Não. Pelo quê? Porque o salário estava baixo. Não. Para que Deus nos abra a porta à palavra. E vocês acham que ele encerrou aqui? A explicação do motivo já é um grande motivo, gente. Ele poderia parar aqui também por nós, para que Deus nos abra a porta. A palavra está explicada, está bom, Paulo, entendi. Não é pelo seu exame de ultrassonografia. Você quer que eu ore para que Deus abra a porta, a palavra, para você pregar para... É, mas ele não parou. A fim de falarmos do mistério de Cristo. Ele foi mais fundo. Esse estava pensando nas coisas do alto, não nas que são aqui da terra. Seria interessante você anotar, no último mês, nos últimos dois meses, as coisas pelas quais você pediu a Deus. Anote, ou sei lá, se você consegue fazer uma lista. Provavelmente, você vai perceber que tem pouquíssimos, se é que tem, pedidos espirituais desse jeito. E de muitos outros tipos que a Bíblia fala. Procure examinar pelo que você tem pedido a Deus. Comercial, financeiro, relacional. Insisto. Essas coisas são importantes, devem e pode ser alvo da nossa oração, sim. Mas também insisto, não há prioridade, não foco, não há ênfase. Pois bem, Paulo aqui pediu por algo muito interessante. Ele pedia também por coisas dele. Vamos ver ainda nessa mesma, na última pregação, vamos ver que ele pediu algo circunstancial para ele. Gente, sofrido, como eu falei, também podia pedir por coisas pessoais, mas não era a ênfase dele de jeito nenhum. Então aqui ele pediu algo bem específico para ele, que Deus abrisse uma porta para que ele, Paulo, pudesse falar o mistério de Cristo. Três observações aqui. Primeira, a necessidade de falar do mistério de Cristo. Eu gosto quando falo em mistério, porque eu gosto muito de revistas, de história, de livro de mistérios. Não, esqueça. Não tem nada a ver com isso aqui. Mistério, no Novo Testamento, significa uma verdade que antes estava escondida, não claramente observável, e agora foi revelada. Então, o que Paulo queria falar sobre o mistério de Cristo era da novidade de que Cristo é o Salvador. Ou seja, as boas novas do Evangelho. Era isso que Paulo queria pedir aos irmãos. Mostrando que ele sentia uma necessidade de falar do mistério de Cristo. Então, o assunto aqui não é falar de Deus. de uma maneira vaga, ou meio vaga, mas de Cristo. Cristo deve ser o centro da pregação. Eu tenho exemplos aqui, mas eu estou vendo aqui o relógio, não vai dar, eu não vou ler. Pedro e Paulo agiram assim. Filipe, evangelista e diácono, agiu assim, concentrando a pregação na pessoa do Senhor Jesus Cristo. O próprio Paulo, obviamente, fez assim. Vários exemplos eu tenho aqui. O próprio Jesus, depois de ressuscitado, quando apareceu aqueles dois discípulos no caminho de Emaús, e ele veio discorrendo detalhadamente sobre a sua pessoa, ele próprio concentrou a pregação nele. Agora, e não pense que por causa desses exemplos, concentrar a pregação na pessoa do Senhor Jesus Cristo, isso aqui é uma necessidade dos apóstolos, ou dos pastores hoje, dos pregadores, mas de qualquer um que tenha tido uma e ainda tem uma experiência pessoal com o Senhor Jesus Cristo. Eu quero ler aqui em Marcos capítulo 5, versículo 18. Já cheguei lá, se quiser, pode apenas escutar. Marcos 5, 18 a 20 diz: ao entrar Jesus no barco, suplicava-lhe o que for endemoniado que o deixasse estar com ele, que Jesus expulsou um demônio dele. Jesus, porém, não lhe permitiu, mas ordenou-lhe: vai para a tua casa, para os teus. Anuncie-lhes tudo o que o Senhor te fez e como teve compaixão de ti. Então ele foi e começou a proclamar em Decápolis tudo o que Jesus lhe fizera. Pregar o evangelho é fazer o que Jesus fez com você, crente. E, obviamente, estendendo para o que ele fez com todo e qualquer crente e o que ele pode fazer a todo e qualquer que não seja crente em Jesus Cristo ainda e que pode aceitar a chamada do evangelho. A mulher que sofria de hemorragia, que Jesus curou apenas com o toque que ela fez na orla da veste dele, e que ele perguntou: quem me tocou? Está lá em Lucas 8, eu não vou ler. Quem me tocou? Aí Pedro, tinha que ser Pedro. Mas, Senhor, a multidão te cerca e te aperta de todo lado, e tu perguntas: quem me tocou? Como se está todo mundo não só te tocando, mas empurrando. E tu pergunta: quem me tocou? E ele insiste: alguém me tocou, porque eu senti que de mim saiu poder. Vendo a mulher que não podia mais se ocultar, ela então prostrou-se e declarou à vista de todos: não só foi eu, que é tudo o que ele perguntou, quem me tocou? Eu? Não. Aí ela abriu, contou a história toda, como é que tinha acontecido, como é que foi. Ela abriu para falar do que Jesus acabara de fazer com ela. E Pedro generaliza para qualquer crente, o apóstolo Pedro, em 1 Pedro capítulo 3, versículo 15, quando ele diz, 1 Pedro capítulo 3, versículo 15, diz assim: antes santificai a Cristo como Senhor em vosso coração, estando sempre preparados para responder a todo aquele que vos pedir razão da esperança que há em vós. Ou seja, com Cristo no seu coração, sendo o seu Senhor, esteja pronto para falar dele quando alguém perguntar. Então, ao expor o evangelho ou a sua experiência cristã, claro que é importante falar de Deus, mas não se esqueça, o nome Deus é muito utilizado por pessoas que não conhecem ao Deus da Bíblia. Ficou um nome muito, muito vago. Deus. O cristianismo concentra em um Deus único, triuno, que coexiste na forma de três pessoas, Pai, Filho e Espírito Santo. Então não deixe de mostrar, vamos dizer, algo diferente da sua pregação como crente em Jesus Cristo, quando você fala em Cristo. E se falar, quiser falar, o meu Pai Celeste, fale. Ele falava muito, então pode separar as pessoas da Trindade. Claro que pode também juntá-las falando Deus, referindo-se à própria Trindade. Ou às vezes o nome Deus é aplicado à pessoa do Pai, tudo bem. Às vezes é até difícil separar exatamente quando o autor bíblico quer falar de Deus Pai ou de Deus triuno. Mas não importa, a ênfase que eu quero dar é: Jesus Cristo é Deus, ele é o Deus dos cristãos. Como o Pai é o Deus dos cristãos e o Espírito Santo é o Deus dos cristãos. Então o crente deve mostrar conhecimento e familiaridade, não só conhecimento, mas familiaridade com essas três pessoas absolutamente misteriosas que juntas formam um só Deus. Então, fale de Cristo. Não é fácil, olha o que eu estou lhe dizendo, não é fácil falar de Cristo, não, até ainda hoje. Quando meio mundo se diz evangélico, poucos falam assim: eu sou discípulo de Cristo, eu sou crente no Senhor Jesus Cristo. Se ouve muito pouca gente dizendo isso. Sim, fala no nome de Jesus, muitas vezes de uma maneira quase como uma expressão idiomática, quase uma forma de falar, Jesus isso, Jesus aquilo. Mas falar de maneira pessoal e dizer: meu amigo, se você me der essa oportunidade de eu falar um pouquinho o que aconteceu entre eu e o Senhor Jesus Cristo, isso é diferente, é forte. Você vai ficar sem jeito, muitas vezes, pense, com pessoas, com amigos ao redor, eu vou falar de Cristo. Ixi, eles vão achar esquisito, falar de Cristo aqui. Você disser que é evangélico, ou isso ou aquilo, tudo bem. Mas falar da experiência pessoal sua com o Senhor Jesus Cristo não é fácil. Ainda hoje, pode experimentar. Dizer que faz parte da religião A, B ou C é facílimo. Até dizer que é batista, ainda é fácil. Mas dizer que é crente no Senhor Jesus Cristo e falar dele como experiência pessoal não é tão fácil. Experimente. E Paulo disse: peçam por mim, para que se abra uma porta para eu falar o mistério de Cristo. Eita concentração grande no que Paulo queria dizer. Segundo, cada oportunidade para o crente falar de Cristo é dada por Deus. Suplicai é para que Deus nos abra porta. E que não somente ele usa o plural, nos abra. Ele e alguns companheiros que ele tinha em Roma. Vamos falar disso depois, lá na última pregação. Não tem nenhuma novidade nisso aqui, que a oportunidade para a gente falar de Cristo é Deus quem dá. Mas tem uma aplicação prática muito importante, sabe o que é? É estar pronto para, inesperadamente, a qualquer momento, uma porta se abrir para falar de Cristo. E em momentos assim, entre por esta porta. É prioridade. E se isso aí tiver que mudar planos, projetos, houve oportunidade aqui de você falar de Cristo, uma porta se abriu, fale, explore essa possibilidade. Você nem contava com isso, mas surgiu. E essas oportunidades vêm de várias formas. Quando a gente fala oportunidade, pensa em quê? Falar com os colegas da faculdade, lá do trabalho, ou com parentes, ou oportunidade de dar um testemunho no rádio, ou uma coisa assim, escrevendo num jornal, ou da escola, ou da cidade mesmo, seja como for, e são oportunidades excelentes. Mas vocês sabem aonde Paulo estava quando pediu para que os irmãos orassem, para que Deus lhe abrisse as portas para falar de Cristo? Ele estava preso, acorrentado. Curioso isso. Ele diz lá no versículo 3, na segunda parte, falarmos do mistério de Cristo, pelo qual também estou algemado. Ele não estava numa cadeia pública, não. Estava numa casa alugada, mas acorrentado. Estava algemado, de alguma forma. Por 2 anos ele enfrentou essa situação esquisita, sofrida, e, obviamente, muito limitada, comparada com as viagens missionárias dele. A gente fica até tonto de tanto ler as viagens dele para ir para lá, foi para cá, e foi, e veio, e foi, e voltou de novo. Aí, assim que chegou lá, deu o relatório e voltou de novo, e rodou para lá, e rodou para cá. Mas esse viajou muito. Aí, uma casinha. Amarrado. É uma limitação muito grande. Eu fico imaginando se ele não ficou com uma claustrofobia ministerial das brabas. E aí, pronto. Acabaram-se minhas chances de falar o Evangelho. Ah, como era bom quando eu viajava. Como era bom solto. Andando aí de a pé, de cavalo, de jumento, de carruagem, andando nos mares de barco. Era bom. E agora aqui, agora Deus me tirou toda a oportunidade de falar o Evangelho. Coitadinho de mim. Eu devo ter sido, sei lá, reprovado em alguma coisa, o que que eu fiz? Peçam a Deus para que ele abra uma porta para eu falar do mistério de Cristo. Paulo, abriu uma porta, tu não é casa, acorrentado, está ficando doido. Talvez. Do tipo da loucura que Deus gosta. Disposição, não se deixar desanimar, e confiando na diversidade de Deus, na criatividade de Deus, no poder de Deus. Muito interessante. Nesse contexto aqui, deverão surgir oportunidades para eu falar de Cristo. Peço a Deus para ele abrir portas. Bonito demais. Lá em Atos 28, falando exatamente deste período, nós lemos aqui o que aconteceu, Atos 28, 30 a 31. Por 2 anos permaneceu Paulo na sua própria casa, que alugara, onde recebia todos que o procuravam. Ah, Paulo estava em Roma, preso numa casa alugada, acorrentado, pelo menos durante um tempo, incluindo o tempo que ele escreveu, Colossenses. Permaneceu, então, na sua casa, pregando o reino de Deus e com toda... Aí diz que é lugar onde recebia todos que o procuravam. Então as pessoas iam lá. Se Paulo não ia até as pessoas pregar o Evangelho, Deus fez com que as pessoas fossem lá. Vá lá visitar o meu servo. Aí quando chegava lá, aí encontrava Paulo triste, desanimado, chorando, sem ter o que dizer, se lamuriando, não, quer dizer, podia até ter momentos assim também, mas o que caracterizava era pregando o reino de Deus e com toda a intrepidez, sem impedimento algum, ensinava as coisas referentes a Deus, referentes ao Senhor Jesus Cristo. Exatamente aquilo que eu vinha comentando, focalizando na pessoa do Senhor Jesus Cristo. Então, quem ia lá, via de regra, encontrava um Paulo intrépido, com gosto, com vontade, com coragem, sem impedimento algum. Provavelmente o Espírito Santo mandou Lucas escrever aquilo aqui em Atos para dizer assim, mas ele não estava amarrado? Pois é, para ver o contraste. Ele estava com as mãos amarradas, talvez os pés amarrados, mas o espírito dele estava solto, sem impedimento algum, e a vontade dele estava solta, não tinha quem segurasse Paulo, acorrentado dentro de uma casa. Não tinha quem segurasse Paulo, sem impedimento algum, livremente, só faltava ter essa palavra lá, contraste. E este é o crente no Senhor Jesus Cristo, que mesmo estando amarrado por circunstâncias que o impedem, de uma forma ou de outra, de sair como gostaria, talvez, de se expandir em termos de ministério e tudo, mas se encontra numa situação muito limitada, não impede que fique ligado nas portas que Deus pode abrir naquela circunstância e vibrantemente falar do Senhor Jesus Cristo. Beleza isso. Agora, Paulo vai um pouquinho além no versículo 4. Talvez, respondendo como você poderia perguntar, talvez ele tenha se perguntado algo como: tudo bem, eu estou aqui, aí abre uma porta para falar de Cristo, do Evangelho, sua experiência com Cristo. Então eu vou falar, ótimo. Como? Muito ou pouco? Eu devo ser firme, até meio duro, ou leve, light, maneiro? Eu vou direto ao ponto? Ou eu dou uma floreada, chegando pelas beiras, como se diz? Não sei se Paulo estava com essa dificuldade, ou pelo menos pensando nisso, provavelmente. Porque no versículo 4, voltando então ao nosso Colossenses capítulo 4, ele pede aqui para que eu o manifeste, Cristo, como devo fazer. Então, que ele sabia que devia falar de Cristo, sabia, versículo 4, para que eu o manifeste como devo fazer. Alguns podem achar que é uma repetição do versículo 3, quase, mas não creio. Ele pediu primeiro para que a porta se abrisse, para ele falar de Cristo. Agora ele pede para que possa aproveitar corretamente essa porta aberta. Porque uma porta aberta, e você perceber uma porta aberta, é uma parte do todo. Falta ainda uma outra parte importante. Qual? O que eu vou fazer agora? A porta está aberta, está escancarada, mas eu não sei o que fazer, não. Vou chamar o pastor fulano para me ajudar. Não. A porta é sua. Não tem pastor nenhum ao seu redor aqui. Você está no leito do hospital e a porta foi aberta para falar para o médico, para a enfermeira, sei lá para quem. Você está num ponto do ônibus, sei não, está lá em 10 metros de altura, lá dentro do avião, te vira. A porta foi aberta. Fala de Cristo. Como? Parece que é o que Paulo estava pensando. Ele pede que, ao falar, manifestasse Cristo com sabedoria, de maneira apropriada. Porque, na realidade, eu não vou gastar muito tempo nessa parte histórica, mas a situação de Paulo era muito delicada, muito complexa. Que ele estava preso, ele ia aparecer diante de um tribunal de Roma, porque ele apelara lá em Cesareia para estar diante do imperador. Então, Paulo tinha uma plateia ali, como eu disse, até meio esquisita. Primeiro composta por pessoas que iriam visitá-lo. Ele em casa, algemado. Aí, de repente, ele se viu diante de uma corte romana, formal, oficial, respondendo perguntas cujas respostas poderiam dar uma execução imediata, ou a liberdade, ou a manutenção da prisão, ou qualquer coisa. Sabe como é a cabeça de juiz? Então, a situação dele era difícil. O que a língua dele iria dizer poderia determinar a vida ou morte dele. Isso não é que ele dizia a mentira ou a verdade, isso não era um assunto, é claro que ele dizia a verdade. Ele estava falando que queria falar o mistério de Cristo. Mas há várias maneiras de você falar o mistério de Cristo, claro. Irmãos, imagina que seja mais ou menos assim: ore por mim, para que o mesmo Deus que abriu a porta, ou vai abrir as portas para mim, esse mesmo Deus me instrua como é que eu devo proceder. Muito interessante. Ore pela mesma coisa para você. No versículo 5 e 6, são os dois últimos que nós vamos tratar hoje, é curioso que ele passa para dar alguns conselhos, mas parece que por trás dos conselhos nós podemos vislumbrar algumas providências práticas que ele estava tomando para si mesmo, ainda dentro daquele assunto de como falar para as pessoas onde ele estaria diante dessas pessoas, ou na casa onde ele estava preso, ou nos julgamentos, ou coisa assim. Então, três conselhos para o crente aplicar com pessoas de fora, pessoas não salvas em Cristo. Versículos 5 e 6. Portai-vos com sabedoria para com os que são de fora. Aproveitai as oportunidades, quase dizendo, entrai pelas portas abertas. É a maneira de ver como ele está ainda no assunto. Ele não saiu totalmente do assunto ainda. A vossa palavra, ele tinha acabado de pedir para orarem por ele, para como é que ele deveria falar. A vossa palavra seja sempre agradável. Isso ele estava aplicando para ele próprio. Claro. Agradável, temperada com sal, para saberes como deveis responder a cada um. Primeiro conselho, portar-se com sabedoria para com os que são de fora. Agora, como se portar com sabedoria ou como adquirir sabedoria? Não vai ser no final da pregação, com alguns minutinhos pela frente ainda, que eu vou desenvolver o assunto de adquirir sabedoria de Deus. Mas é o grande segredo da vida cristã. Pedir sabedoria a Deus, para agir, reagir da maneira que agrada a Deus, olhando as coisas pelo ângulo de Deus, se impregnando da palavra dEle. Então, vou tocar para frente e vou deixar aqui com vocês essa primeira parte, portar-se com sabedoria. Aqui é um mundo para se falar aqui. Não é com inteligência, não é com cultura, nem mesmo cultura bíblica. Tudo bem que a cultura bíblica contribua no contexto de sabedoria. A pessoa aplica sabedoria usando os padrões de Deus e tal. E para conhecer os padrões de Deus tem que ter cultura bíblica, tudo bem. Mas não confunda ter sabedoria com ter conhecimento acadêmico da palavra de Deus. Você pode saber grego, hebraico, aramaico, indo e voltando, conhecer as versões da Bíblia, todas elas, e dar aula de história bíblica, de línguas originais, de tudo, e ter memória fotográfica. Pode ter uma inteligência enorme para essas coisas, não, isto não é igual a sabedoria. Sabedoria pode estar ao alcance de um crente que nem sabe ler, que anda com o pé no chão, numa roça, e pode ter muita sabedoria de Deus. Pense nisso aí, depois a gente conversa sobre o assunto de sabedoria, mas Paulo colocou aqui, peça, vocês se comportem com sabedoria com os que são de fora. Sabedoria de Deus. Tudo bem que vocês leiam livros sobre evangelismo, sobre como falar em público, ou como ser extrovertido e tal, tudo bem, podem treinar à vontade. Nada disso substitui a sabedoria de Deus. Essa dá trabalho. Quando eu digo trabalho, talvez seja melhor tirar a palavra trabalho e dizer assim, dedicação, tempo. vontade, esforço, tudo isso eu estou resumindo com a palavra trabalho. Talvez melhor fosse mesmo esforço, muito esforço. Tem crente que tem alergia à palavra esforço, porque já está mexendo com a salvação, que é pela fé, não é por obras e tal, não tem nada a ver uma coisa com a outra aqui. Mas a Bíblia só fala, fala muito em esforço do crente. Esforço. Sempre mais lá de palavra, de sinônimo, de contexto diferentes, está lá a ideia de se esforçar, correr no estádio, lutar, aí tem a ideia de soldado, a ideia de atleta, de todo jeito. Mas a ideia está lá de lutar, se esforçar, querer, usando a inteligência que Deus deu, usando o tempo, usando a energia, usando a disposição, usando as oportunidades, tudo. Tudo isso conta para Deus, se dispondo a abrir devagarinho um pouquinho da sabedoria dele dentro da sua alma. Um pouquinho, devagarinho, devagarinho. Não, mas eu quero é logo, tem algum site que eu entre lá e já descarrego, já baixo um pedaço da sabedoria de Deus? Alguma coisa, um site para eu enxergar, para eu ver, algum tipo de... Eu quero um atalho. O próprio iPhone deve dizer assim, novo iPhone, traz a sabedoria de Deus para você comprar mais rápido. É sofrido adquirir sabedoria de Deus. Alguns encontram essa sabedoria além do esforço pessoal, da dedicação, com muito sofrimento físico, às vezes psicológico, sofrimento de várias ordens, dureza, problemas grandes. E Deus então vai destilando ali, colocando gota a gota a sabedoria dele. Se você não tem sabedoria de Deus, ou tem numa escala muito modesta, você está desperdiçando, irmão ou irmã em Cristo, o seu tempo de vida aqui. Está tendo muito pouco sentido sua vida aqui, se você não coloca esse assunto sabedoria de Deus na sua vida. Segundo, aproveitar as oportunidades. Já falamos que é importante estar atento para perceber quando surge uma oportunidade. Mas o que adianta perceber sem agir? Quando surgir uma chance, não vacile, entre. Uma vez eu fui pregar lá em Casa Nova, na igreja do meu amigo Timóteo Rainer. Ele tinha um aviãozinho na época, e uma ilha da missão Mid Missions, onde havia retiros e tal. Então ele cometeu, sei lá, essa imprudência, de levar o pregador, aquele que vos fala, para a ilha de avião. 3 horas da tarde, 4, sei lá, perto da hora do culto, em Casa Nova, a igreja em conferência, avisando meses antes quem era o pregador, o título das pregações, a igreja animada com aquela conferência, já tinham começado na véspera e tal, agora era o sábado. Vamos na ilha? Vamos! Aí fomos para a ilha lá, de aviãozinho, pousamos, tudo muito bem, na hora de ligar o motor, de voltar para a Casa Nova, tucu, 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 tucu. E Timóteo não vai dizer que esse motor não vai pegar, não, né? Vai pegar, nem que ele não queira. Foi, motor, não, pegou. Então, estávamos presos na ilha, conferência lá em Casa Nova, e agora? Aí ele arranjou um barco, alguém num barco, para me levar para Casa Nova. Entrou, não tinha celular, não. Entrou com rádio, em contato com a Vicky, esposa dele, para ir lá para o porto, lá para a beira do lago, para me esperar lá com uma gravata e uma camisa, para eu poder ir lá direto para o culto, porque eu ia chegar atrasado, não daria mais tempo. Então lá se foi, o Timóteo ficou lá com o avião dele, lá, e lá fui eu e o motorista da lancha, sei lá como é que eu vou dizer lá, o capitão da lancha lá, do barquinho lá. Eu e ele, meia hora, uma hora, não sei quanto tempo era naquele barquinho, imagine a minha ansiedade e etc e tal. Eu tinha que saber de uma coisa. Eu vou falar de Cristo para esse camarada aqui. Uma porta se abriu aqui. Nunca imaginava que eu estaria nessa hora dentro de um barco. E já ficando de noite, escuro e angustiado com o culto começando, mas eu tenho que aproveitar essa oportunidade. Muito bem. Eu poderia apenas achar que a porta se abriu. Não, mas eu não vou, estou muito nervoso, estou sem condições, eu estou tenso, e ele não quer ouvir, ou isso, ou aquilo e outro, e parava. Mas graças a Deus, Deus abriu a porta, deu condições, deu oportunidade. Eu falei, ele era bem receptivo, e falei bastante de Cristo para ele. Então foi uma oportunidade absolutamente imprevisível que abriu ali, e graças a Deus, eu enxerguei e aproveitei. Aliás, só encerrando, quando eu cheguei lá, e corro para encontrar a Vicky, para entrar no carro e pegar minha gravata e minha camisa e ir para lá, camisa comprida, quando eu vi, tinha uma grade de 2 metros de altura. Eu me lembrei que tinha essa grade no meio e o portãozão com cadeado deste tamanho, que o Timóteo tinha a chave. Eu nunca pulei uma cerca tão alta na minha vida, tão rápido. Eu digo, mas o que um pregador não tem que fazer? Eu digo, agora eu me acabo, porque eu não sei pular grade, nunca soube. Mas pulei a tal da grade, me segurando todo, não sei como foi. Quando eu vi, entrei no culto adentro, direto para o púlpito, o pastor com a cara deste tamanho, tentando disfarçar, sem conseguir, coitado. E lá se fui pregar. Então, oportunidade. Esteja atento e não desperdice. E por fim, falar de modo agradável, como que temperado com sal. É curioso o uso dessa palavra aqui no original, traduzido por agradável. A palavra é graça. Curioso. Uma palavra muito comum no grego e uma palavra fortíssima no cristianismo. Graça. Ou seja, falar para as pessoas de maneira agradável, é falar com graça. E o que acompanha a graça de Deus? Bondade, sinceridade, verdade, boa intenção, todas essas coisas boas, benignas, que compõem a graça de Deus. E a comparação que Paulo dá aqui é muito interessante. A figura que ele usa aqui é de alguém fazendo uma comida. Ele compara a transmissão do Evangelho com palavras de graça como um prato de comida bem temperado. No caso aqui, bem temperado com sal. No sentido de saborosa. Esta que é a ideia aqui. Nós podemos aplicar ao contrário. Falar de Cristo com palavras não com graça, ásperas, indelicadas, desinteressadas, frias, não estou falando de doutrina errada, que é outra história. Mesmo com doutrina correta, mas com palavras sem graça, sem a graça cristã. Isso é como uma comida sem sal. Ou talvez como uma comida com sal demais, mas seja como for, ruim ao paladar. Interessante, é uma comida mal temperada alimenta tanto quanto uma comida bem temperada. Então a questão aqui não é a capacidade de alimentar, considerando que, como eu falei, a essência, que é a doutrina, o ensino é correto. Mas é o gosto, o prazer do alimento. Então não é importante só nós comermos pratos que nos alimentem, mas o tanto quanto possível, pratos bem feitos, com uma boa culinária, que se tornem agradáveis ao nosso paladar. Então, quando alguém fala de Cristo de uma maneira errada,
a essência, de uma maneira errada, de uma maneira sem a graça cristã, a essência pode até estar lá, do Evangelho. O conteúdo está lá, mas é desagradável para quem ouve. E há maneiras sem sal ou com sal demais de pregar o Evangelho. Não se prega o Evangelho por mera obrigação ou por motivo outro qualquer que não seja muito interesse em poder falar, mesmo com pouco tempo, mesmo de uma maneira resumida pela circunstância, mas com graça. Então é um motivo bom para nós pedirmos nas quartas-feiras, como eu estava comentando aqui, Senhor, que esta igreja aprenda a falar o Evangelho, cada um de nós aprenda a falar o Evangelho com graça. Com graça, agradável, como uma comida gostosa para aqueles que a estão ouvindo. Finalmente, já encerrando, para saberdes como devereis responder a cada um. Ele individualizou aqui a apresentação do Evangelho. Isso aqui é uma aula de evangelismo. A dona de casa quer saber o que um convidado gosta, geralmente, para fazer o prato predileto do seu convidado. É normal. Então, do jeito que cada um tem o seu gosto pessoal de comida, também cada um tem seu jeito de conversar, de dialogar, de argumentar, de aprender. Então, Paulo procurava apresentar o Evangelho de uma maneira personalizada, pedindo sabedoria a Deus para falar com graça, de maneira agradável, e respondendo corretamente, de maneira eficiente, cada um. Novamente, não é doutrina, entendo eu o assunto aqui, mas a forma de falar, de apresentar. Então, se a pessoa com a qual você está conversando gosta de história, conte histórias. Geralmente, crianças gostam de histórias. Conte histórias da Bíblia, ou mesmo que você cria, fazendo para ela, obviamente, a diferenciação. Então, é uma pessoa, alguém caladão. Então, seja objetivo. Não use de muita conversa e fala. Cansou, perdeu a graça, já ficou cansativo. É uma pessoa racional, meia fria. Use lógica e mostre o sentido lógico que tem do plano da salvação, por exemplo. É uma pessoa emotiva. Fale de uma maneira que toque as emoções dele ou dela. É culto, aprofunde naquilo que você sabe de teologia. É inculto, o contrário, faz de maneira bem simples, elementar. Mas seja como for, peça a Deus sabedoria para que a palavra do Evangelho seja levada por você com a graça de Deus e adaptada para cada um. Agora, nada disso, voltando ao que eu comentei no início, encerrando, nada disso vai ter muito efeito se você não tem o costume de falar de Cristo, nem está ligado com o assunto falar de Cristo. Lembra que eu falei da oração? Não tem sentido falar em perseverar se você não tem nem o costume de orar. Então não tem muito sentido pedir a Deus sabedoria para falar com as pessoas, e como falar, e com sal e tal, se você nem pensa no assunto, nem considera, não está nem pensando em porta aberta. Não, porta aberta para mim é uma oportunidade boa de ganhar um dinheirinho. Isso aqui é porta aberta. Porta aberta é uma oportunidade boa de alugar uma casa barata. Oportunidade boa disso ou daquilo, aí vai jogar para as coisas da terra, de novo. Tudo bem que você queira boas circunstâncias na terra, mas primeiro as coisas do alto. Então, pense em porta aberta. Faça uma lista dos seus amigos, seus conhecidos, ou parentes que não têm Cristo, faça uma lista, escreva e veja quais são essas pessoas que você poderá, para quem poderá tentar, pelo menos, levar o Evangelho. Peça a Deus, citando literalmente cada uma delas, se eu abro o Evangelho, abro uma porta para eu falar do mistério de Cristo, para o fulano, para o ciclano, para o beltrano, para esse, para esse, para esse. Nunca falei de Cristo para essa minha amiga, Senhor. Para esse meu amigo, para esse ou para aquele, meu vizinho. Nunca. Abre uma porta, abre uma porta. Agora, tem que estar ligado neste assunto. Mas hoje entra no elevador, quatro pessoas, três estão fazendo o quê? Adivinha. De quatro pessoas, aliás, eu falei três, eu me enganei. Cinco estão usando o celular. Aí vai para o restaurante, todo mundo lá, todo mundo lá, todo mundo lá, todo mundo! Ou quase todo mundo lá. Cadê o céu, hein? Cadê as coisas do alto? Cadê as portas abertas para falar do mistério de Cristo? Mistério de Cristo, eu não sei nem o que é mistério, quanto mais falar de Cristo, não é muito comigo, não. Pastor é bom nisso. Quer ir para o site dele? Não, assim não. Assim eu fecho o site. Fale você de Cristo. Peça a Deus portas abertas para você falar de Cristo. Vamos orar. Obrigado, Senhor Deus, pela tua palavra, que o teu Espírito Santo nos anime, nos empolgue para pensar mais nas coisas do alto, uma vez pensando que fiquemos ligados nas nossas orações, nos nossos pedidos, na nossa observação para as portas abertas, como falar, com quem falar, com quantidade de tempero que coloca para ficar bem, bem dosado tudo. Ó Senhor, é tão bela a missão nossa de falar do mistério de Cristo. Nos ajude, nós que somos teus filhos em Cristo, nisto. E aqueles que não são, que estão ou vão ouvir essa pregação, que sejam tocados pelo teu Santo Espírito para chegarem aos pés desse Cristo, desse Jesus Cristo, misterioso, bondoso, maravilhoso, que perdoa pecados de quem se arrepende e confia nele. É em nome dele, Cristo, que nós pedimos e agradecemos. Amém.